Olá, hoje a gente vai mergulhar num tema realmente fascinante e que, bom, gera bastante discussão: as práticas de neonatologia lá no Japão. Vamos focar especificamente no cuidado com bebês que nascem muito, muito prematuros, ali entre 22 e 23 semanas de gestação. A gente tem aqui artigos de pesquisa bem importantes, sabe? Como os de Motojima, Isayama. E também notas bem detalhadas do Dr. Paulo Margotto, com material de simpósios, diretrizes. Enfim, a nossa meta aqui é tentar entender os fatores por trás daquelas taxas de sobrevivência que a gente ouve falar, que são impressionantes nesses bebês no Japão, e ver o que dá para aprender com essa experiência toda.
Esse ponto de partida é realmente impactante, porque existe um contraste muito grande, né? Enquanto, sei lá, na Europa, nos Estados Unidos, a sobrevivência de bebês com 22 semanas historicamente é bem baixa, coisa de um dígito percentual em vários lugares, alguns dados do Japão mostram uma realidade assim bem diferente. Tem um estudo de centro único do Motojima, por exemplo, que chegou a relatar uma taxa de sobrevivência de 82,8%
82%.
com 22 semanas. É um número altíssimo. Isso se confirma em estudos maiores, tipo nacionais.
Então, tem uma pesquisa nacional mais recente do Isayama e colaboradores que traz números um pouco diferentes, mas ainda assim muito expressivos. Eles falam em 63% de sobrevivência para 22 semanas e 80% para 23 semanas. Mas atenção, isso especificamente entre os bebês que foram ativamente ressuscitados ao nascer.
Ah, entendi. Isso já mostra, né, uma postura japonesa bem mais intervencionista nesses casos. Eles consideram viáveis bebês que talvez em outros lugares receberiam só cuidados paliativos, de conforto.
Ok. Vamos tentar entender melhor essa ideia de ressuscitação ativa. O que isso quer dizer na prática lá no Japão? É algo que todo mundo faz, uma decisão universal?
Olha, a pesquisa nacional do Isayama, essa de 2024, dá uma boa pista. Ela mostrou que quase 90% das UTIs neonatais japonesas têm a capacidade técnica para ressuscitar bebês a partir de 22 semanas e 0 dias.
Quase 90%.
Isso, e mais da metade delas, 54%, disseram que sempre fazem a ressuscitação ativa. Então, assim, não é universal, mas é uma prática muito, muito difundida e aceita por lá.
Bem diferente do cenário internacional, né?
Completamente. Um estudo mais antigo, do Guilhem, que olhou dados até 2013, mostrava que muitos países recomendavam cuidados de conforto com 22 semanas e reanimação só a partir das 25 semanas. E mesmo entre 23 e 24 semanas, tinha uma variação enorme, sabe?
Interessante. E naquela época o Japão não tinha uma diretriz nacional formal sobre isso, certo? As decisões eram mais por instituição.
Exato, era mais uma decisão local de cada hospital. Mas os dados mais recentes, como esses do Isayama, indicam que, na prática, a reanimação ativa nessas idades gestacionais extremas acabou virando a norma por lá, mesmo sem ter tido uma diretriz única nacional por muito tempo.
É aqui que a coisa fica realmente interessante. Vamos mergulhar então nas práticas clínicas. O que será que eles fazem de tão diferente que pode explicar esses resultados? Talvez começando pelo pré-natal e o parto.
Bom, uma coisa que chama atenção é uma alta taxa de cesarianas nesses partos, como aparece no estudo do Motojima, e o uso de corticoides pré-natais para ajudar a amadurecer o pulmão do bebê. Nesse mesmo estudo, foi usado em 34% dos casos.
Só 34%? Mas hoje as diretrizes não recomendam mais?
Sim, hoje sim. É importante notar que diretrizes atuais, tipo as do ACOG nos Estados Unidos, já recomendam considerar o corticoide a partir de 22 semanas. Porque isso pode até influenciar a decisão da equipe de oferecer ou não o tratamento ativo, né? E tem também o sulfato de magnésio para neuroproteção, que é outro fator relevante que as fontes citam.
Entendi. E sobre o maneiro do cordão umbilical? Eu ouvi falar de uma técnica meio específica que eles usam, a tal da ordenha do cordão cortado. O que é isso exatamente?
Assim, a ordenha do cordão umbilical já cortado. A sigla que usam é CUCM, de Cut Umbilical Cord Milking. Parece ser a abordagem mais comum no Japão para esses prematuros extremos. Várias fontes mencionam isso, Motojima, Isayama e também as notas de uma palestra do Dr. Namba.
E como funciona?
Basicamente, o cordão é clampeado e cortado, geralmente a uns 30 centímetros do bebê. Aí, o sangue que ficou naquele segmento do cordão é gentilmente ordenhado, empurrado, sabe? Em direção ao bebê.
E isso é melhor ou pior que o clampeamento tardio, que a gente ouve falar mais por aqui? Tem comparação?
Então, o clampeamento tardio, o CTC, o DCC, é diferente. Nele, você espera um tempo antes de clampear para deixar o sangue da placenta passar mais naturalmente para o bebê. A CUCM é uma alternativa para tentar dar esse volume de sangue extra para o bebê, só que de forma mais rápida, talvez.
E funciona? É seguro?
Olha, tem um estudo canadense recente do Elnagar que comparou a CUCM feita devagar, depois de começar o suporte respiratório, com clampeamento tardio em bebês de 23 a 32 semanas. E nesse estudo específico, eles não acharam diferenças grandes em segurança ou viabilidade. Mas, assim, é uma área que ainda precisa de mais pesquisa, o próprio IUCOR aponta isso.
Quais seriam as preocupações?
Existem algumas preocupações teóricas, sabe? Tipo, será que o volume de sangue que passa é suficiente? Ou será que se ordenhar muito rápido pode causar alguma instabilidade no bebê? Mas é interessante que, no estudo do Motojima, onde usaram bastante a CUCM, a taxa de hemorragia intraventricular grave, que é uma complicação bem temida e às vezes ligada a essas flutuações de fluxo, foi baixa.
Faz sentido. Falando em suporte inicial, isso leva direto para a questão respiratória, né? Como eles lidam com a respiração desses bebês tão frágeis?
Embora o ideal, o objetivo seja estabilizar com CPAP aquela pressão positiva contínua, a realidade para bebês de 22, 23 semanas é que a intubação na sala de parto ainda é super frequente. No estudo do Motojima, por exemplo, 100% deles foram intubados. E bem rápido, em média com 3 minutos de vida. E quase todos, 93%, receberam surfactante, aquele líquido que ajuda a abrir os pulmões.
100% intubados. E a ventilação depois? Tem alguma estratégia particular?
Tem sim. Uma prática que chama atenção é que eles preferem adiar um pouco o uso da ventilação de alta frequência, HFOV. Eles costumam usar mais tarde, geralmente depois da primeira semana de vida.
E por que isso?
Parece que vem de uma certa cautela, baseada em estudos mais antigos que talvez tenham sugerido uma ligação entre o uso muito precoce da HFV e um risco maior de complicações neurológicas sérias, tipo hemorragias cerebrais graves, que as fontes chamam de HIV grave, ou hemorragia intraventricular, ou leucoma lácia, que é um dano na substância branca do cérebro.
Entendi. Uma abordagem mais conservadora nesse ponto, então.
E eles são bem persistentes no suporte respiratório, viu? Muitas vezes mantêm os bebês em modos não invasivos, como o CPAP, até perto da data que seria o parto normal, lá pelas 40 semanas de idade pós-menstrual.
Entendi. Além do pulmão e da circulação, a nutrição. Essa outra área que parece ter uma abordagem bem específica no Japão, certo?
Com certeza. A alimentação é enteral, ou seja, que vai pelo sistema digestivo. Eles começam muito, muito cedo, frequentemente já no primeiro dia de vida do bebê.
Mesmo se o bebê estiver precisando de remédio para pressão.
Exato. Mesmo que o bebê precise de suporte para pressão arterial, os inotrópicos que foram necessários em 90% dos casos lá no estudo do Motojima. E a prioridade absoluta é o leite humano, ou da própria mãe, ou de banco de leite. Eles não usam fórmula infantil para esses bebês de jeito nenhum. E o leite humano é fortificado para garantir que o bebê ganhe peso direitinho até chegar nos 1.500 gramas.
Nossa, começar a alimentação tão cedo, mesmo com suporte para pressão, parece ousado, né? Como eles garantem que é seguro? Como monitoram?
Ah, isso conecta com outra prática bem distintiva deles. O monitoramento super intensivo. Eles fazem ecocardiogramas, os ultrassons do coração, com uma frequência impressionante. Coisa de 2 a 3 vezes por dia na primeira semana e depois uma vez por dia.
2 a 3 vezes por dia?
Isso. E o mais interessante, quem faz são os próprios neonatologistas, ali do lado da incubadora.
Ah, isso é diferente.
Sim, porque permite guiar o manejo dos líquidos. Eles começam com uma taxa de 80 ml por quilo e também as decisões sobre tratar ou não o canal arterial patente, o PCA.
Aquela comunicação entre artérias que deveria fechar.
Exatamente. E também o uso dos inotrópicos. Tudo de forma muito dinâmica, ajustando conforme a necessidade que eles veem ali na hora, no eco.
Entendi. Essa vigilância constante, feita na beira do leito pelos próprios médicos, deve permitir ajustes quase em tempo real. Talvez seja um diferencial-chave para evitar que as complicações piorem, né?
Provavelmente.
E para o cérebro? Também tem esse monitoramento intensivo.
Sim, a mesma lógica. O ultrassom cerebral também é feito com uma frequência parecida nessa fase mais crítica inicial. E, além disso, tem todo um controle super rigoroso do ambiente da incubadora. Eles usam temperaturas e umidade bem altas, tipo acima de 38 graus e 95% de umidade.
Uau!
Para tentar minimizar a perda de calor e de água pela pele desses bebês, que é extremamente fininha, né?
Faz todo sentido. Vamos falar um pouquinho agora dos medicamentos que eles usam mais. O que chama atenção nesse aspecto?
Olha, tem algumas escolhas que são notáveis. Para sedação, na primeira semana, parece que o fenobarbital é o preferido. Foi usado em 80% dos casos, segundo uma das fontes.
Fenobarbital.
É, e corticoides, depois do nascimento, tipo dexametasona e hidrocortisona, são usados com bastante frequência, em cerca de 60% dos casos, para tratar a doença pulmonar crônica, que é muito comum nesses prematuros. Mas as fontes fazem questão de dizer que as doses de hoje são mais baixas e não parecem ter aquele mesmo risco de paralisia cerebral que se via com as doses muito altas usadas décadas atrás.
Entendi. E para o tal do canal arterial, o PCA, o que eles usam para tentar fechar?
O tratamento padrão ainda é a indometacina. Embora eles estejam explorando outras opções, como paracetamol e até o fechamento por cateterismo, a indometacina continua sendo a base do tratamento farmacológico. Mesmo assim, lá no estudo do Motojima, quase 14% dos bebês acabaram precisando de cirurgia para ligar o canal.
É, ainda é um desafio. E outros remédios que eles usam muito?
Duas coisas se destacam pela frequência altíssima. Antifúngicos para prevenir infecção, usados em quase 97% dos casos no estudo do Motojima.
Quase todos.
Praticamente todos. E probióticos.
Probióticos desde o começo, por quê?
Sim, às vezes desde o dia zero mesmo e mantidos por muitas semanas. A ideia é tentar ajudar a formar uma flora intestinal mais saudável e principalmente prevenir a enterocolite necrosante.
Aquela inflamação grave do intestino.
Isso. As revisões Cochrane, que as fontes citam, sugerem que os probióticos podem diminuir a enterocolite, embora a certeza seja baixa e talvez até a mortalidade, com uma certeza moderada. É uma prática super estabelecida por lá, usada em 90% dos casos.
Interessante. E mencionaram também o uso de enemas de glicerina. Isso também é comum.
É outra prática rotineira, sim, feita em 86% dos casos, começando bem cedo, no dia 0 ou no dia 3. A intenção é estimular a eliminação do mecônio, as primeiras fezes do bebê. Mas, assim, a evidência de que isso realmente acelera a dieta, diminui o tempo de hospital ou previne a enterocolite é meio limitada, segundo as revisões. Mas faz parte do protocolo padrão deles.
Entendi. E para completar o quadro, cuidados com a pele, né?
Sim. Usam curativos especiais para prevenir lesões na pele e também incentivam muito o contato dos pais com o bebê assim que a condição clínica permite.
Ok. Então, a gente tem esse pacote todo, reanimação ativa bem frequente, a tal da CIUCM do cordão, uma ventilação cuidadosa de endo-HFOV, nutrição super precoce só com leite humano, aquele monitoramento intensivo na beira do leito e um uso bem definido de certos medicamentos como fenobarbital, corticoides pós-natais, indometacina, antifúngicos e probióticos. Com tudo isso, a gente viu que a sobrevivência é alta. O estudo do Motojima mostrou lá 82,8% para 22 semanas. Mas, e aí? O que tudo isso significa para o futuro dessas crianças? Como ficam os resultados de neurodesenvolvimento a longo prazo?
Ah, aqui a gente entra num ponto que é fascinante, mas também bem complexo. Porque é o mesmo estudo do Motojima, que mostrou essa sobrevida altíssima, também relatou taxas que parecem surpreendentemente baixas de problemas graves de neurodesenvolvimento, o que eles chamam de NDI, Neurodevelopmental Impairment.
Com baixas?
Olha, só um bebê naquele grupo, 5%, teve paralisia cerebral e só 11% no total tiveram NDI considerado grave, afetando mais a área de linguagem e socialização. E nenhum deles precisou de traqueostomia para respirar ou de válvula para tratar a hidrocefalia. Assim, à primeira vista, parece um resultado excelente, né?
Parece muito, muito promissor mesmo. Mas você falou que é complexo. Qual é a outra face dessa moeda?
A complexidade vem quando a gente olha outros dados. Por exemplo, um estudo de Aga e colaboradores. Eles analisaram resultados de um único centro japonês, mas por um período longo, de 12 anos, de 2003 a 2014. Eles viram que a sobrevida até alta hospitalar melhorou muito nesse período, foi de 78% para 90%, o que é ótimo.
Sim, excelente.
Só que a taxa de NTI grave, avaliada quando as crianças tinham 6 anos de idade, aumentou nesse mesmo período. Foi de 10% para 23%.
Espera aí. A sobrevida melhorou, mas a proporção de sobreviventes com problemas neurológicos graves aumentou.
Exatamente. A análise deles até sugeriu que nascer mais recentemente estava ligado a uma chance maior tanto de sobreviver quanto de TNDI grave.
Nossa! Então, mais bebês sobrevivem, o que é fantástico, claro, mas a proporção dos que sobrevivem e que enfrentam desafios neurológicos sérios a longo prazo pode estar aumentando, ou pelo menos não está diminuindo na mesma velocidade que a mortalidade.
É isso. É um paradoxo bem desafiador, né? E levanta questões muito importantes sobre como a gente mede o sucesso em neonatologia. Não é só sobre sobreviver, mas sobre a qualidade dessa sobrevida. O Dr. Margotto, naquelas notas sobre a experiência lá do HMB em Brasília, toca exatamente nesse ponto. Ele fala da importância de conhecer os resultados de neurodesenvolvimento dos seus próprios pacientes para poder aconselhar as famílias direito, sabe? Especialmente naquela que ele chama de zona cinzenta da viabilidade.
Essa zona cinzenta, geralmente ali é entre 22 e 24 semanas, né? Onde as decisões sobre começar ou não os cuidados intensivos são as mais difíceis. Como essa decisão é abordada lá no Japão, pelo que a gente viu, e como se compara com essa abordagem que o Dr. Margotto descreve para o HMB?
Então, o estudo do Motojima menciona que no Japão eles levam em conta fatores individuais do bebê e, de forma muito importante, as expectativas e os desejos da família na hora de decidir pela reanimação ativa. Já a abordagem do HMIB, como descrita pelo Dr. Margotto, parece ser mais estruturada em torno de limites de idade gestacional baseados nos resultados que eles mesmos têm.
Como assim?
Historicamente, eles consideravam 25 semanas como o limite inferior para a reanimação ativa e 24 semanas era a tal zona cinzenta. Mas aí, com a melhora da sobrevida deles mesmos, ele cita 55,6% com 24 semanas e 47,1% com 25 semanas em dados de 2019 e 2020, eles passaram a considerar a faixa de 23 semanas a 23 semanas e 6 dias como a nova zona cinzenta. É ali que a decisão é mais individualizada. Abaixo disso, historicamente, a conduta era mais voltada para cuidados paliativos.
E quais fatores entram nessa decisão individualizada, além da idade gestacional, pura e simples?
O Dr. Margotto enfatiza muito isso. Não dá para olhar só a idade gestacional. Tem que considerar o sexo do bebê. Meninas geralmente têm um prognóstico um pouquinho melhor. O peso ao nascer e se esse peso está adequado para a idade gestacional. Se a mãe conseguiu receber os corticoides e o sulfato de magnésio antes do parto. E se tem condições seguras para fazer uma cesariana.
É uma equação complexa.
Muito. Exige, como ele diz metaforicamente, usar a bola de cristal com muita humildade. Sabe, trabalhar junto com a equipe da obstetrícia e, fundamentalmente, conversar muito com a família. O foco tem que ser sempre no melhor interesse daquele bebê específico.
Faz sentido. E a cultura médica japonesa em si? Como ela pode influenciar essas práticas? As notas da palestra mencionavam um certo conservadorismo.
Sim, a descrição que aparece é de uma cultura médica talvez mais cautelosa ou mais lenta para adotar tecnologias ou tratamentos muito novos em comparação com outros países ocidentais. Pode ser por questões financeiras ou talvez uma preferência por métodos que já são bem estabelecidos e comprovados internamente para eles.
Mas mesmo assim, eles conseguem resultados impressionantes.
Exato. É justamente com essa aplicação super meticulosa e consistente de protocolos que já são bem definidos para eles que eles alcançam esses resultados notáveis. E aí soma-se a isso um padrão muito alto de formação dos especialistas. Fala-se em pelo menos 8 anos de treinamento depois da faculdade e um acompanhamento depois da alta que é muito rigoroso, pode durar anos.
Entendi. Essa combinação de protocolos detalhados, execução consistente por equipes bem treinadas e esse acompanhamento de longo prazo pode ser mesmo a chave. Bom, recapitulando então, a gente viu taxas de sobrevivência realmente impressionantes no Japão para bebês de 22, 23 semanas. Isso parece ser fruto de um conjunto de práticas intensivas e, em alguns casos, bem particulares como a COCM, a nutrição precoce com leite humano, as estratégias de ventilação e medicamentos específicos e aquele monitoramento proativo na beira do leito. A gente contrastou isso um pouco com outras abordagens e discutiu também o cenário complexo dos resultados neurológicos, né? Onde a sobrevivência aumenta, mas os desafios de longo prazo parecem persistir ou até aumentar em alguns estudos.
Exatamente. O que fica muito claro é a importância de uma abordagem que seja sistemática, que siga protocolos bem definidos, o valor de ter uma equipe multiprofissional que seja não só altamente treinada, mas também muito dedicada, e, claro, o papel central do diálogo aberto e honesto com a família na hora de tomar as decisões, principalmente nessa zona cinzenta tão delicada. Aquela analogia que usaram no resumo da palestra, do neonatologista como um maestro regendo uma orquestra de cuidados, acho que captura bem essa abordagem japonesa, que parece ser muito coordenada e detalhista.
Para a gente fechar, fica aqui um pensamento para reflexão. A experiência japonesa mostra para a gente o que é possível alcançar com cuidados intensivos aplicados de forma padronizada e meticulosa nos bebês mais prematuros do mundo. Mas se a gente conecta isso ao quadro geral, pensando naqueles dados como os do Haga, que sugerem que o aumento da sobrevida pode vir junto com um aumento ou, na melhor das hipóteses, uma estabilização das taxas de sequelas neurológicas graves, o que isso diz sobre para onde a neonatologia está indo? Será que o grande desafio agora está mudando, deixando de ser apenas a luta pela sobrevivência para se tornar a busca por uma melhor qualidade de sobrevivência para essas crianças tão vulneráveis? E como será que iniciativas globais, colaborativas, como aquela Tiny Baby Collaborative, que foi mencionada numa das fontes, poderiam ajudar a gente a avançar nessa próxima fronteira? Fica aí a questão para a gente pensar.